as evidências da ressurreição de Cristo. Qual é a importância de nós conhecermos a ressurreição de Cristo, entendermos a ressurreição de Cristo e quais os efeitos dessa evidência para as nossas vidas. Dr. Simon Greenleaf, que viveu no século XIX, foi um advogado, um jurista e um escritor. Ele foi responsável por colocar a Faculdade de Direito de Harvard na fama mundial. Ele escreveu uma obra-prima de 3 volumes, com o título Um Tratado da Lei da Evidência. Até hoje, nos Estados Unidos, o sistema judiciário se baseia nas leis de evidência criadas por esse homem. Esse homem era ateu. E, como ateu, ele ensinava para sua turma de direito em Harvard que a ressurreição de Jesus Cristo era apenas uma lenda. E, então, em determinado momento, 3 de seus alunos o desafiaram a aplicar as suas próprias leis aclamadas de evidências sobre a narrativa da ressurreição. Ele relutou muito com a proposta e desafio que os seus alunos fizeram. Mas, depois de resistir, ele aceitou o desafio. Um ateu, um cético, colocou agora a sua lei de evidência para investigar a ressurreição de Cristo. Quanto mais ele investigou a história, mais pasmo ele ficava com a evidência poderosa de que Jesus, de fato, havia levantado do túmulo. A incredulidade desse homem estava sendo desafiada por um evento que havia mudado o curso da história humana. Ele não conseguia mais explicar, negar a ressurreição de Cristo. E uma das evidências que ele menciona, até no livro que ele escreveu depois, foi exatamente todas as mudanças dramáticas que ocorreram no tempo depois da morte de Jesus. Ele menciona que não existe nenhuma outra história depois de uma pessoa conhecida e famosa que tenha morrido e os seus seguidores tenham sido tão transformados como aconteceu com os discípulos de Jesus Cristo. Ele também menciona, aplicando as suas leis de evidência, que não foram apenas 2 ou 3 discípulos que insistiram que Jesus tinha ressuscitado, mas todos os seus discípulos insistiram. E em lugares diferentes, discípulos diferentes insistiram. E aplicando suas próprias leis de evidências de fatos, ele chegou a um veredito. E numa mudança de posição chocante, Greenleaf aceitou a ressurreição de Jesus como a melhor explicação para os eventos que ocorreram após a crucificação. Num trechinho do livro que ele escreve no final do século XIX, ele diz assim: para este brilhante professor e ex-ateu, teria sido impossível para os discípulos persistirem com sua convicção de que Jesus havia ressuscitado se, de fato, eles não tivessem visto o Cristo ressurreto. Ele entendeu, aplicando essas leis, que todas as mudanças depois da morte de Jesus, elas aconteceram não porque ele morreu, mas elas aconteceram porque ele ressuscitou e as evidências da ressurreição dele podiam ser comprovadas. Então, entender a ressurreição de Cristo não é simplesmente uma questão de fé ou opinião. Eu quero estudar com os irmãos hoje à noite que essa discussão é uma discussão que tem evidências. Eu não vou me aprofundar em cada uma dessas evidências, obviamente por causa do nosso tempo, mas eu quero olhar para elas com os irmãos e quero verificar a importância de duas grandes evidências que precisam ter o nosso destaque quando falamos sobre a ressurreição de Cristo. A primeira delas, se você está anotando, anota aí. A primeira grande evidência da ressurreição de Cristo é que Jesus morreu e ressuscitou segundo a comprovação das Escrituras. 1 Coríntios 15. Eu vou ler o versículo 1 e 2 para te colocar no contexto. 1 Coríntios 15, versículos 1 e 2 dizem assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por este evangelho também sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. E aí Paulo faz essa introdução e ele vai falar qual é essa mensagem do evangelho. Antes de tudo, verso 3. Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A gente vai continuar lendo esse texto, deixa a Bíblia aberta, que a gente vai ler vários versículos em 1 Coríntios 15. Mas a primeira grande evidência que nós temos da ressurreição de Cristo é que Jesus morreu e Jesus ressuscitou, e uma das provas melhores e mais contundentes que nós temos é a própria palavra de Deus. Nós podemos provar que a palavra de Deus é verdadeira. Nós podemos provar que as profecias da palavra de Deus são verdadeiras. Nós podemos provar que aqui nós temos a voz de Deus, a autoridade de Deus, e que Deus não mente. Se Jesus não ressuscitou, a Bíblia é uma farsa. Se a Bíblia é uma farsa, nem você, nem eu somos salvos. Se a Bíblia é uma farsa, nós não temos meia esperança na vida. Então nós temos que nos desesperar. Porque você vai confiar em quem? Quem você vai confiar? Olha que interessante. O Senhor Jesus Cristo afirmou a sua ressurreição. Ele disse lá em Mateus 16, quando Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a ele: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Naquele contexto, Jesus falou assim para eles. Desse tempo em diante, Mateus 26, 21. Desse tempo em diante, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quando Jesus começa a sua viagem para Jerusalém, na semana que ficou conhecida como Semana da Paixão, quando ele vai para a festa, para participar da Páscoa, e ele começa essa viagem, ele diz novamente para os discípulos que estavam com ele: este é o momento de iniciar a caminhada ao Calvário, lá em Mateus 20, e ele diz que importa que o Filho do Homem morra e ao terceiro dia ressuscite. Jesus afirmou a ressurreição. Além de Jesus ter afirmado a ressurreição, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 15, Jesus morreu, e eu vou ser redundante na minha afirmação, mas ele morreu de verdade. Não foi mentira. Antes de ressuscitar, nós temos comprovação bíblica e histórica de que ele morreu e foi sepultado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 50, quando Jesus está pregado e Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E ele morre. E os soldados confirmam que ele estava morto. E o versículo 57 até 60 de Mateus 27 diz assim para nós: Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José. E tomando o corpo, José vai até Pilatos, pede permissão para tirar o corpo. Pilatos diz: não pode ser, como que ele morreu tão rápido? Pilatos pede para que os soldados certificassem que Jesus tinha morrido. Soldados romanos, que não tinham interesse nenhum em comprovar nenhuma profecia, eles confirmam que Jesus tinha morrido. Pilatos autoriza José de Arimateia tirá-lo daquela cruz e sepultá-lo. E o versículo 59 diz: e tomando o corpo, envolveu-o num pano de limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Jesus morreu de verdade. Foi comprovado pelos romanos. Foi comprovado pela guarda do Sinédrio. Aquela guarda que ficava responsável e foi responsável por conduzir Jesus também durante todo o processo. Seis precauções, chamadas de segurança, nós encontramos no registro bíblico sobre a morte de Jesus. Você encontra isso em vários livros. Josh McDowell, em um dos seus livros, ele fala bastante disso. Primeiro é o julgamento. Jesus foi julgado, passou por seis julgamentos para ser condenado. E essa é uma evidência que envolveu o ambiente de comprovar sua morte. Jesus sofreu uma morte por crucificação, uma morte que foi, pelo menos os historiadores dizem, que inventada por Alexandre. O texto bíblico fala de um fluxo de sangue e água que saiu de Jesus, João 19, 34. Há uma confirmação por parte do próprio Pilatos, para permitir que José de Arimateia pudesse sepultar Jesus. Nós temos o registro de um sepulcro de pedra sólida, onde o corpo de Jesus foi depositado. Há um enterro com as tradições dos judeus. O Novo Testamento deixa muito claro que o enterro de Cristo seguiu os costumes judaicos. O corpo foi lavado com água morna. Vários tipos de especiarias foram usadas no tratamento do corpo. Não na Bíblia simplesmente, mas os historiadores da época, eles dizem que no caso de Cristo foram usadas várias especiarias. Alguns historiadores ainda mencionaram e registraram: nós não temos notícias do tratamento com tanto cuidado e tanta informação de se tratar de alguém que tinha morrido, como estava acontecendo no caso de Jesus. Nós sabemos, pelo próprio registro bíblico, que uma rocha muito grande foi rolada e colocada naquele sepulcro para que não houvesse o roubo daquele corpo. Além disso, para garantir a segurança, próprio Pilatos autorizou que a guarda romana fosse colocada lá com um destacamento de 16 soldados que estavam fazendo ali que estavam ali dando uma atenção especial. Os historiadores sobre isso, historiadores não cristãos, dizem que isso não era comum. Porque alguém que foi crucificado, depois de morto, recebeu tanta atenção assim. São todas evidências que nós temos que, de fato, Cristo morreu e foi sepultado. E então, com esse quadro, Jesus ressuscitou como havia afirmado que ele morreria e depois ressuscitaria. Em Mateus capítulo 28, nós temos a narrativa. Mateus 28:1 diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. Há muitos livros escritos trazendo as evidências da ressurreição de Cristo. Quando esse assunto é tratado, se prova que ele morreu de fato, uma comprovação pelos judeus, que foram quem assassinaram Jesus, uma comprovação dos romanos, que autorizaram o assassinato de Jesus, uma comprovação de muitos que de fato ele morreu. Mas nós encontramos dois elementos nessa evidência da ressurreição que são fundamentais. O primeiro deles, que é incontestável, o túmulo está vazio. O túmulo esteve vazio naquele domingo de manhã. Quando as mulheres chegaram no túmulo, o corpo não estava mais lá. A credibilidade histórica do relato do sepultamento confirma o túmulo vazio. A descoberta do túmulo vazio é atestada multiplamente em fontes independentes muito antigas, além da Bíblia. Nós temos o relato dos romanos de que o túmulo estava vazio. Nós temos o relato do Sinédrio que o túmulo estava vazio. O relato dos soldados que o túmulo estava vazio. Por que estava vazio? Cada um contou a sua história. Mas é incontestável que, historicamente, o túmulo estava vazio. A expressão que encontramos no Evangelho de Mateus, no primeiro dia da semana, também reflete uma tradição antiga como uma evidência da ressurreição. A narrativa do Evangelho de Marcos, por exemplo, é simples. E lhe falta o desenvolvimento de uma lenda. O Evangelho de Marcos foi escrito muito cedo na história da igreja. E se a ressurreição fosse simplesmente uma lenda, então já teria se floreado muito disso. Mas há um outro elemento importante quando a gente pensa no túmulo vazio. O texto bíblico diz que os primeiros que testemunharam do túmulo vazio foram as mulheres. Naquele contexto e naquela cultura, uma mulher judaica não podia servir como uma testemunha legal. Se você quisesse forjar uma ressurreição, você ia procurar por algum tipo de testemunha que tivesse respeito na sociedade, que fosse ouvida no tribunal. E pela própria lei, pelos costumes e tradição daqueles dias, uma mulher não podia servir como testemunha num tribunal. Ninguém, em sã consciência, querendo forjar a ressurreição, usaria mulheres como as primeiras testemunhas, mulheres como as propagadoras da ressurreição. Se a história bíblica é uma lenda, então seria provável que quem a inventou tivesse apresentado homens como testemunhas e não mulheres. A mais antiga polêmica dos judeus pressupõe um túmulo vazio. Lá em Mateus 28, a partir do versículo 11, diz que esses soldados voltam e aí eles tramam uma mentira, porque eles não sabiam explicar o túmulo vazio. E até hoje, aqueles que forem honestos numa investigação histórica, ele não precisa acreditar em Deus, mas aqueles que forem honestos numa investigação histórica, eles não são capazes de negar que o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Não foi encontrado lá o corpo de Jesus, nem lá, em nenhum outro lugar. Qual é a chance daqueles discípulos vencerem uma briga contra os soldados? A chance era zero. E tem mais uma coisa. Não há nenhum registro histórico que tenha havido qualquer embate contra aqueles soldados para se roubar o corpo. O primeiro elemento dessa evidência da ressurreição de Cristo é a morte. Jesus morreu, isso é comprovado. O segundo elemento é o túmulo vazio. Até hoje, isso é uma loucura para as pessoas pensarem nisso. Porque só se afirma da ressurreição a de Cristo. Você não vai encontrar nenhuma outra religião brigando acerca do seu Deus ter morrido e ressuscitado. Se você pegar as religiões monoteístas, ninguém está dizendo que Maomé ressuscitou. Você não encontra judeus dizendo que Abraão ressuscitou, que Moisés ressuscitou. Só o cristianismo puro, não o idólatra que tem centenas de deuses. Você pega os cristãos idólatras, nenhum deles está afirmando que Maria ressuscitou, o que é mais insano. Porque eles ficam dependendo de alguém que está morto, e eles dizem que está morto. Mas o cristianismo puro e bíblico depende 100% do fato de que Cristo ressuscitou. Os liberais disseram e inventaram a ideia de que o apóstolo Paulo, junto com os apóstolos que criaram uma doutrina da ressurreição para as pessoas seguirem a Cristo. Mas lembra, o primeiro elemento que mostra a ressurreição, dessa evidência da ressurreição de Cristo, é que ele morreu. O segundo elemento é que o túmulo está vazio. Mas o terceiro elemento são as testemunhas oculares. Se a gente volta para 1 Coríntios 15, versículos 5 a 8 de 1 Coríntios 15, depois que ele diz que ele morreu segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, no verso 5 diz assim: e apareceu a Cefas, que sabemos que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora do tempo. O terceiro elemento da evidência da ressurreição de Cristo é que nós temos uma declaração notável feita pelo apóstolo Paulo, que foi testemunha ocular de um Cristo ressurreto, de que muitos viram a Jesus. Os apóstolos viram Jesus. Os discípulos viram Jesus. O próprio apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E talvez alguns perguntam assim: mas por que Jesus, ao ressuscitar, ele não apareceu para todos? Por que Jesus, ao ressuscitar, ele não apareceu lá no Sinédrio para aqueles homens que o condenaram e manipularam a justiça e o levaram a ser morto? Por que Jesus não apareceu para Pilatos? Por que Jesus não apareceu para Herodes? E aí, esta não é uma questão histórica. A resposta a essa pergunta é uma questão espiritual, soteriológica, salvífica. Somente o salvo pode contemplar o Cristo ressurreto. Um incrédulo, até a segunda vinda, não vai contemplar o Cristo ressurreto. E Jesus não apareceu a todos por uma questão espiritual. Porque qualquer um que visse o Cristo ressurreto seria salvo, mas nem todos seriam salvos. Aqueles homens no Sinédrio não foram salvos, porque se fosse para serem salvos, Cristo teria aparecido a eles. Teria aparecido a outros também. Nós temos três elementos que mostram a primeira grande evidência da ressurreição de Cristo. O Senhor Jesus Cristo predisse a sua morte e ressurreição. Ele morreu e isso foi comprovado. Ele foi sepultado e isso foi comprovado. Ele ressuscitou e isso foi comprovado. O túmulo está vazio e ele apareceu a tantos e tantos. Para entender a ressurreição de Cristo, primeiro nós temos as evidências de que Jesus morreu e ressuscitou segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está nos dizendo isso aqui. Mas há uma segunda evidência que nós temos para entender a ressurreição de Cristo. E essa segunda evidência, ela é o efeito da ressurreição de Cristo para as nossas vidas. É o que significa entender e crer na ressurreição. O que crer na ressurreição faz por você e por mim, e é o que o apóstolo Paulo continua falando no capítulo 15. A segunda evidência da ressurreição de Cristo é que a fé na ressurreição de Cristo, como descrito na Bíblia, faz a diferença entre o túmulo e a eternidade. A fé na ressurreição de Cristo faz a diferença entre a morte eterna e a vida eterna. A fé na ressurreição de Cristo faz a diferença entre ser um incrédulo e ser um cristão genuíno. Os versículos 13 a 19, aqui do capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, explicando sobre a ressurreição, ele vai dizer para nós o que nós perdemos sem a ressurreição. É o primeiro elemento dessa segunda evidência. A segunda evidência é que a fé na ressurreição de Cristo faz a diferença entre o túmulo e a eternidade. O primeiro elemento dessa evidência é o que perdemos sem a ressurreição. Versículos 13 e 14. Eu vou ler o 12. 12, 13 e 14. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E Paulo vai contestar aquela acusação contra a ressurreição. E no verso 13 e 14 ele diz, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Sem a ressurreição, nós perdemos a certeza de que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Porque Paulo diz no versículo 4 que Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E agora ele está dizendo que se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, e então a Bíblia não fala a verdade. Sem a ressurreição, nós perdemos a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Versículo 15, e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque eles estavam pregando a ressurreição, se somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele nos ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Se nós não temos a ressurreição, nós perdemos a certeza de que Deus fala a verdade. Paulo está dizendo, ao pregarmos a ressurreição, nós não somos falsos pregadores. Ao pregarmos a ressurreição, nós pregamos a ressurreição confirmando aquilo que Deus fez. Confirmando aquilo que Deus diz. Então, se Cristo não ressuscitou, nós não podemos confiar que Deus é verdadeiro. Sem a ressurreição, nós perdemos a certeza de que Deus é verdadeiro. Ele continua, verso 16 até o 19, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, aqueles que morreram, tendo depositado a sua fé em Jesus, morreram condenados. Verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O primeiro elemento dessa segunda evidência nos chama a atenção sobre o que perdemos sem a ressurreição. Sem a ressurreição, nós perdemos a confiança de que a Bíblia é a palavra de Deus. Sem a ressurreição, nós perdemos a certeza de que Deus é verdadeiro. Sem a ressurreição, nós perdemos a certeza de que fomos perdoados por meio de Cristo Jesus. Se a nossa esperança em Cristo está apenas nessa vida, então nós não temos o perdão dos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Nós não temos esperança. A segunda evidência da ressurreição de Cristo, ela é mais pessoal. Ela é didática. Ela é para transformar a nossa comunhão diária com Deus. Porque a fé na ressurreição de Cristo faz a diferença entre viver como um condenado eternamente ou como viver tendo vida eterna. Nós perdemos muito se Cristo não ressuscitou. Mas o que nós ganhamos com a ressurreição de Cristo? Paulo continua. O que nós ganhamos com a ressurreição de Cristo? Ele vai dizer dos versículos 20 a 23 assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Se Cristo ressuscitou, nós temos, ganhamos como um presente, a certeza de que há vida eterna para nós. Se é verdade que Cristo ressuscitou, também é verdade igual que existe vida eterna. E Deus deu vida eterna àqueles que creem no seu Filho. Paulo continua, versículo 24: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque convém que ele reine. E a morte, então, será destruída. Verso 27, ele diz ainda: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Se a ressurreição é verdade, nós ganhamos a certeza de que Cristo reinará. Nós ganhamos a certeza de que um dia não vamos ter que ficar perdendo tempo ouvindo tanta besteira dos governantes como nós temos que ouvir. Que no meio de uma pandemia não há sensatez de nenhum lado. Mas um dia nós teremos um governo de alguém que é justo, de alguém que é sábio, de alguém que é sensato, de alguém que pode ser confiado. Sabe o que eu estou esperando nessas quatro últimas semanas? Um amilenista postar um vídeo explicando tudo o que está acontecendo e que o mundo está melhorando. Sumiram os caras. Ninguém veio lá dizer que não, as coisas estão melhorando. As coisas não estão melhorando. Nós não estamos vivendo a pior pandemia da história. Se você tivesse nascido lá pelo século 12, 13, você ia nascer e olhar para a história de tudo que estava acontecendo no mundo e você ia desacreditar da existência de Deus. Tamanha a corrupção em nome de Deus. O mundo já viveu muitas outras pandemias, já sofreu na sua história de forma muito mais absurda do que os dias em que estamos vivendo. E a palavra de Deus diz que até o dia que Cristo vier buscar a sua igreja, essas coisas continuarão acontecendo. Mais terremotos, mais maremotos, mais doenças, mais vírus, mais violência. O mundo, o ser humano não vai melhorar. O ser humano não vai ser melhor porque vai passar por uma pandemia. A história diz que isso não aconteceu. Mas a palavra de Deus nos conta uma história diferente. Ela nos diz que Cristo, quando morreu, morreu para pagar pelos nossos pecados. E na sua vinda, ele virá para reinar. E nós vamos experimentar aquilo que o homem ainda não experimentou. No verso 29, o texto bíblico ainda diz: doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Paulo aqui está corrigindo uma mentalidade errada de prática lá. E ele continua dizendo no verso 30, sobre as próprias provações. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Porque como apóstolos, nós sairíamos pelo mundo pregando sobre a ressurreição se ela não fosse verdadeira. Verso 31, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, outros, em Cristo Jesus nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo diz que por causa da ressurreição, nós temos a certeza de que vale a pena enfrentar provações por causa de Cristo. Nós temos a certeza de que uma fé firme em Cristo define a qualidade da vida de um cristão. Verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Essa segunda evidência da ressurreição de Cristo, ela é muito pessoal, porque Paulo usa a realidade, os fatos, a verdade sobre a ressurreição, para mostrar que assim como Cristo morreu e ressuscitou, um dia nós também vamos experimentar uma ressurreição plena, mas hoje já experimentamos uma fé, porque nós já temos uma vida e vida em Cristo, porque Ele ressuscitou. E nós já podemos andar segundo Cristo, porque Ele ressuscitou. E porque nós podemos ter sobriedade no meio das provações, porque Cristo ressuscitou. Nós podemos ter certeza de vivermos hoje uma vida sóbria, porque a nossa esperança está firmada em Cristo. Eu quero concluir o nosso tempo devocional. Mateus 28, versículos 16 e 17, quando falam, vai falando das testemunhas que viram Jesus, os próprios discípulos tiveram dificuldade em reconhecer que ele tinha ressuscitado. Mateus 28, 16, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Por que duvidaram? Porque estavam negando a própria palavra de Jesus, que disse que ressuscitaria. Porque estavam negando as palavras dele e as evidências bíblicas e históricas. E porque precisavam ter clareza sobre a fé. As evidências da ressurreição de Cristo são confirmações de suas promessas eternas. A primeira evidência que eu mencionei é que Cristo morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. Ele disse que faria, ele morreu de verdade, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou e o túmulo está vazio, e nós temos testemunhas. A ressurreição de Jesus Cristo, ela pode ser provada historicamente. Alguém nem precisa ser salvo. Uma pessoa pode negar que ele seja Deus, mas ela não tem como negar que ele ressuscitou. A segunda evidência que eu mencionei, ela é pessoal. A nossa fé no Senhor Jesus Cristo, a nossa fé na ressurreição de Cristo, faz para a nossa vida hoje, faz para a nossa vida todos os dias, a diferença entre viver como um incrédulo ou viver como alguém que tem a vida eterna. Pensa na Páscoa que nós celebramos. Mesmo sem podermos ter nos reunido aqui como igreja, mas fizemos em nossos lares. E talvez esse tenha sido o primeiro ano na nossa igreja que várias famílias tiveram um ceder. Nós não somos judeus. Parte das tradições que usamos, nós encontramos entre os judeus, porque eles sempre praticaram a Páscoa assim. Mas eles, quando terminam o jantar, eles continuam aguardando um Messias. Nós temos toda a nossa celebração com uma convicção. A nossa libertação, ela começa com uma libertação do povo de Deus lá no Egito, que traz uma mensagem apontando para o libertador eterno de nossas almas, e que é contemplado por nós hoje, comprovado pelas Escrituras em Cristo Jesus. Então, para nós temos os nossos olhos desvendados na Páscoa, porque nós podemos lembrar dessa Páscoa desde o seu início, mas nós não estamos simplesmente aguardando um Messias aparecer. Nós estamos celebrando a Páscoa porque nós celebramos a vinda do Messias. O derramamento do sangue de um animal hoje, numa Páscoa nossa, de um cordeiro, ele é simbólico, porque você e eu não precisamos de nenhum outro sangue derramado mais por nós, porque Cristo na cruz derramou definitivamente e eternamente o sangue por nossas vidas, pelos nossos pecados. E ele ressuscitou. E a nossa Páscoa, ela é diferente. Porque ela não termina simplesmente aguardando um Messias que aparecerá. Mas ela contempla um Messias que já veio, foi morto, sepultado, mas ressuscitou e está vivo. E está sentado à destra do trono do Pai, aguardando o momento de buscar a sua igreja, de celebrar junto com a sua noiva, e então voltar ao mundo e subjugar todas as nações debaixo de seus pés e reinar para todo sempre. A nossa alegria nesse domingo de Páscoa é sabermos que o sangue de Cristo que foi vertido por nós na cruz foi um sacrifício perfeito. Que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi completa. Que historicamente nós podemos prová-la. Mas que mais do que apologeticamente discutir o assunto, a ressurreição de Cristo transforma as nossas vidas. A ressurreição de Cristo nos tirou do lugar em que estávamos, de incredulidade, e nos deu vida e vida abundante. E nos deu vida e vida eterna. A ressurreição de Cristo, ela nos possibilitou vivermos com uma esperança viva, mortificando o nosso eu, e sendo agora adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, que adoram ao Pai com vida, porque Cristo está vivo. Então, quando você pensa, sempre que você pensar na ressurreição, lembre-se disso. É possível defendê-la. Mas junto com essa evidência, a ressurreição é um meio que o Senhor Deus nos dá quando nós pensamos nela para termos a nossa vida transformada a nossa esperança renovada e o nosso compromisso de fé com o Senhor perseverante. A nossa mensagem, a nossa aplicação, o nosso desafio diante daquilo que ouvimos no dia todo, a aula que nós tivemos pela manhã, nos lembrando da Páscoa e fechando essa devocional sobre a ressurreição, é que o nosso compromisso de fé tem que todos os dias transformar as nossas vidas, estando nós presos em nossas casas ou não. Estando nós limitados por decretos governamentais ou não. Tendo nós medo ou não de vírus. Os vírus não vão acabar. Até que Cristo venha, os vírus não vão acabar, vão piorar. Pessoas vão continuar morrendo de tudo quanto é tipo de morte. A violência vai continuar. A nossa esperança é que Cristo voltará. E sabe por que nós temos essa esperança? Porque Cristo ressuscitou. Porque se Ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas se Ele ressuscitou, todos os dias eu posso levantar, trabalhar, estudar, ou ter que aguardar para fazer essas coisas. Eu posso ter saúde ou não ter saúde, mas a minha fé não será abalada por essas circunstâncias. Porque o meu Deus vive. O meu Deus não está morto. Porque o túmulo está vazio. Os guardas podem receber dinheiro e contar uma história, mas o túmulo continua vazio. As pessoas podem negar que Jesus é Deus, mas o túmulo continua vazio. E esta é uma evidência incontestável. E se você entende que não apenas o túmulo está vazio, mas que Cristo é Deus, isso precisa fazer de você e de mim um filho de Deus comprometido com Ele e que anuncia a cada dia essa mensagem. Custe o que custar, doa a quem doer. Cristo ressuscitou. E Ele ressuscitou porque Ele é Deus. E as pessoas precisam saber disso. Eu vou orar, mas durante essa semana, muda um pouco o seu assunto. Em vez de você só falar dos números que a mídia dá sobre vivos e mortos e sobreviventes, fala daquele que ressuscitou. Fala daquele que está acima de qualquer pandemia. E fala que a fé naquele que está acima de qualquer pandemia é uma fé que nos dá a segurança que nada pode nos separar do amor de Cristo. Vamos orar?